Olá você, boa tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. É sempre muito bom poder estar aqui trazendo as melhores informações do universo rural. Sérgio Pometo, como é que você está? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham através do programa Vida Rural, tanto na rádio quanto nos nossos faces, nos nossos meios de comunicação. Realmente é uma alegria, né, depois de praticamente um ano e lá vai pedradas, que nem diz o gaúcho, né, da gente voltar a fazer o programa ao vivo, né, com toda essa pandemia que se passou, e aí a gente tinha também os nossos cuidados, né, para não aglomerar, para não se juntar, para não, quer dizer, quanto menos junção a gente fizesse, melhor. Então a gente deu esse tempo também, e a partir de agora acho que as coisas também se encaminham melhor, né? A gente tem visto aí, acompanhado as notícias, principalmente aqui de Vacaria, das informações da saúde, a gente não tem praticamente ninguém, né? Nem na UTI, nem baixado, enfim. As coisas melhoraram bastante. Claro que, em função disso, também a gente não baixa a guarda. A gente precisa cuidar, a gente precisa estar atento, né, em função disso. Então, que bom que a gente está voltando. E que uma coisa que a gente sempre diz é que bom que a gente está para contar a história ainda. Porque muitos amigos nossos, colegas nossos, companheiros nossos, tombaram no meio do caminho, né? Ficaram no meio do caminho. E nós estamos aí, quer dizer, conseguimos passar por isso. Eu, pelo menos, tinha muita preocupação logo que saiu essa pandemia. Eu imaginava o seguinte: bah, mas vamos conseguir passar por isso? Quer dizer, e quem não estava preocupado, né? Então, que bom que a gente está de volta fazendo esse programa e levando as informações também através das redes sociais, Bonese.
Bom, então nós vamos em frente, né? Vamos em frente. Dizendo que você pode participar, você deve participar, trazendo a sua opinião, a sua sugestão. Esse programa é nosso, então você do meio rural, onde quer que você venha ter a sua moradia, de repente você está com dificuldade com a água, de repente com os açudes, talvez com as estradas, eu não sei. Aí então você pode fazer, se você tiver reclamação, faça a reclamação. Daqui a pouco você quer elogiar, enaltecer algum trabalho, faça também. Tem alguma dúvida, faça, tire as suas dúvidas, utilize do programa aqui. Informando que também esse programa estará disponível tanto no site do STR de Vacaria e Montes Capões, quanto na plataforma do YouTube, na Artefato Curiosidades, e aqui no canal no Facebook. Bom, dito isso, nós vamos então já adiante com o programa, né, trazendo as informações pertinentes. Esta última semana, Sérgio Pometo, muita coisa aconteceu, não é? E já tem os respingos para a próxima semana, em que pese a próxima semana, tem aí um feriado quase que no meio, né? O feriado de 7 de setembro. Até gostaria de falar sobre isso a respeito contigo. O que, que nós temos para comemorar nesse 7 de setembro, né, na verdade? Mas antes, gostaria que você fizesse um panorama desta última semana.
Pois é, Bonese, essa semana ela foi marcada aí por algumas atividades, alguns encaminhamentos bem importantes. Nós tivemos em Porto Alegre essa semana, primeiro dizer que na segunda-feira, né, a gente teve uma reunião do Conselho de Emprego e Renda. A gente representa a federação, então, nesse Conselho Estadual, onde se define aí todas as questões do CINE, do FGTAS, né, que é o fundo que ampara aí os trabalhadores, enfim. E esse conselho, ele recebeu a normativa de que vai ser o conselho que vai gerenciar todos os CINES e principalmente a questão da formação da mão de obra e a qualificação da mão de obra dos trabalhadores a nível do estado do Rio Grande do Sul. Então, já se aprovou um plano de metas, né? Inclusive, para o CINE aqui de Vacaria haverá recursos para isso, né? Vai ser feito, inclusive, alguns ajustes, algumas reformas para isso. E que bom, né? Porque é um dos trabalhos que afetar, pelo menos, a nossa federação e nós, o sindicato também, sempre trabalhamos para que o Cine fosse a entidade que contratasse os trabalhadores, principalmente para o setor da maçã aqui em Vacaria. Por exemplo, lá em Bagé, o Cine de lá contrata os trabalhadores e encaminham para cá, para as empresas aqui, para o trabalho. Né? Então, a partir de agora, haverá esse trabalho. Né? Claro que também não é de um dia para o outro que isso começa a funcionar, porque também há todo um procedimento aí de adaptação, enfim. Mas eu acho, né, e a gente entende, de que haverá muitas melhoras aí com relação aos cines, desde a questão do encaminhamento do seguro-desemprego, encaminhamento de vagas para o trabalho, enfim, eu acho que são conquistas que a gente vai buscando aí mediante o tempo e mediante o trabalho também. Uma outra questão é que a gente teve no meio da semana, na quarta, na terça-feira ainda, uma audiência com a doutora Bruna Quadros, ela que é a chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho, que agora voltou a ser Ministério do Trabalho, antes era Ministério da Economia. E algumas coisas interessantes, elas são encaminhadas. E eu queria aqui, Bonese, chamar a atenção, se algum proprietário de escritório de contabilidade está escutando, e principalmente os nossos assalariados rurais. O assalariado rural, que ele sair da empresa aqui em Vacaria, que ele for demitido, ou mesmo ele pedindo as contas, obrigatoriamente a rescisão precisa ser feita no sindicato a partir do quinto mês de trabalho na empresa. Então, por que isso? Porque a convenção coletiva de trabalho, nós temos uma cláusula que diz que todo trabalhador que ele sair do emprego com mais de 5 meses de serviço, obrigatoriamente tem que ser feita a rescisão de contrato de trabalho no sindicato.
Perdão, Sérgio, e caso não aconteça essa homologação, enfim, a rescisão no sindicato?
Pois é isso que eu quero chegar. Tem alguns escritórios aqui em Vacaria que não estão fazendo no sindicato. Esses escritórios vão ser notificados pelo Ministério do Trabalho e as rescisões terão que ser feitas novamente, ou ser feita de novo. Então, é isso que nós encaminhamos lá, e eu sou uma pessoa que tenho brigado no bom sentido, né? Mas lutado muito para que, se existe uma convenção coletiva de trabalho negociada no município entre o sindicato patronal, entre a HPOME e entre o sindicato dos trabalhadores rurais, ela tem que ser cumprida, senão não vamos perder tempo estar negociando esse tipo de coisa. Eu acho que tem muita coisa para fazer, a não ser perder dias e dias fazendo assembleia, tendo gasto, e se não for cumprida. E nós vamos denunciar, inclusive, os escritórios que não estão fazendo rescisão no sindicato. Aliás, já fizemos isso, já denunciamos. Então, nos próximos dias, esses escritórios, se eles não voltar a fazer rescisão no sindicato, eles vão receber a notificação do Ministério do Trabalho e dane-se depois, né? Talvez os empregadores, né, aqueles empregadores muitas vezes que têm menos funcionários e que fazem a contabilidade lá nesses escritórios, às vezes nem sabe disso, né, da obrigatoriedade que tem. E o trabalhador é ludibriado. Muitas vezes que o trabalhador chega lá no sindicato e diz: ah, mas eu fiz lá no escritório a rescisão. Mas por que não fez? Ah, porque eles dizem que não precisa mais. Precisa sim. O que prevalece hoje em Vacaria é a convenção coletiva de trabalho, é a lei maior. Aonde existe uma convenção, vale o negociado sobre o legislado. Então, chamar a atenção disso. A doutora Bruna, ela é uma auditora fiscal-chefe e ela é muito enfática nisso. Ela disse assim: olha, nos mande o nome dos escritórios aqui que nós vamos notificar sim. E aí a gente vai fazer isso. Né? Inclusive, já fizemos isso. Então, é bom deixar bem claro aí que o pessoal se alerta quanto a isso.
Quer dizer, então, que a rescisão que é feita no escritório, por exemplo, pode ser invalidada? É
isso? Pode, ela se torna sem validade nenhuma, desde que haja cláusula na convenção que é obrigada a fazer no sindicato.
Ok, então, né? Vamos fazer, se existe uma regra, tem que se cumprir.
Tem, né, que ser cumprida, eu acho que está negociado, tá, né? Eu sei que tem escritórios aí que não estão nem aí pela convenção, né? Mas haverá fiscalização quanto a isso. Vai haver.
Muito bem. Mais alguma situação para a gente falar ainda nesse primeiro bloco?
Nessa semana também, na quarta-feira à noite, nós fomos, digamos assim, agraciados, né, pelo Senado Federal com o arquivamento da medida provisória da 1045.
Estava dando dor de cabeça essa medida, né?
Estava. Nós trabalhamos muito, eu na direção da CTB, na direção da FETAR também, nós encaminhamos ofício para todos os senadores, e não só aqui para os três do Rio Grande do Sul, mas para todos os senadores. Nós emitimos uma carta, uma nota oficial, mostrando os direitos que os trabalhadores perderiam com, se fosse aprovada essa medida provisória. Então, ela foi rejeitada por 47-17, se não me falha a memória, aqui. Então, ela vai ser arquivada. Ela só poderá voltar depois de um ano, isso se o presidente retornar com uma outra medida provisória. Então, ela tem prazo, ela não pode voltar agora na sequência, né? E aí quem ganhou com isso foi os trabalhadores, né? Porque era o fim do 13º, fim de férias, fim da assinatura da carteira, o fim do fundo de garantia, o trabalhador...
Tchau direitos, então, o pouco direito, que tem ainda já ia embora.
Exato, e aí dos 19 até os 29 anos não precisava recolher o INSS, e aí vinha a grande pergunta assim, mas e vai contar tempo de serviço só a partir dos 29 anos de idade a pessoa... Para se aposentar, a pessoa ia se aposentar com mais de 100 anos de idade daí só. Né? Então era bem maléfica, digamos assim, e drástica para o trabalhador.
Só ia, de repente, beneficiar o grande empregador, né?
Com certeza, né? O grande empregador ele ia tirar proveito disso, quer dizer, ia ter o trabalho, o funcionário para trabalhar, mas não tinha direitos para pagar para os trabalhadores. Claro que no entendimento nosso também era de que se ela fosse implementada, ela deixaria muitas dúvidas jurídicas que muitos empregadores não iriam implementar ela até pelas dúvidas jurídicas que ela deixava. Talvez eles iam manter da forma que estava pela insegurança jurídica que ela trazia, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né, lamentar aqui o nosso Luiz Carlos Reiser, né, que votou a favor dessa medida provisória. Então, nós precisamos marcar ele na paleta agora nas próximas eleições, né? Tem um comentário aí que ele vai ser candidato a governador do estado, então temos que lembrar, na hora que ele vem pedir voto, ou alguém vem pedir voto para ele dizer assim, ah, mas foi ele que votou a favor da reforma trabalhista, então votar contra na hora dele pedir o voto de novo. Fazer que nem nós fizemos na eleição passada para deputado federal, que teve vários aí que votaram a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista e dançaram, né? Não foram mais eleitos. Acho que esse é o troco que a gente precisa dar.
Muito bem, tá então. Guarde na memória esses nomes aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só. E aí então vamos falar sobre o 7 de setembro. É o dia que marca a independência do Brasil. Será que temos algo para comemorar? Será que estamos... em que momento da jornada evolutiva, vamos chamar assim, de crescimento do Brasil... Se estamos prontos para comemorar ou lamentar. É um instante só e a gente já volta.